Mais uma vez, bom dia para quem não via, paz do Senhor Jesus, amém? Você que nos visita pela primeira vez, como o Mazão falou, você é muito bem-vindo a este lugar. Só lembrando também, no sábado nós teremos o evento dos teens, tá bom? Então os pais aí, porque os teens já saíram, então os pais, beleza? Já estão por dentro, né? Com o Thiago, com o Gabriel, a Isa, toda a diretoria. Então, sábado tem o evento dos teens. E o Mazão só trocou as datas, o Movimente-se é no sábado, tá? Dia 23, e a recepção de novos membros e batismo é no domingo que vem. Então, você que está no grupo do movimento, você que quer se batizar domingo, se decidiu por isso, venha no sábado. E aí, assista, né, durante a semana, dá tempo, não é um conteúdo longo, assista o movimento, se ainda dá tempo. E aí, no sábado, você vem para cá, a gente vai conversar, a gente vai conhecer as pessoas. Tá bom? É rápido, porque não tem muita gente dessa vez. E aí depois, no domingo, nós teremos batismo, recepção de novos membros. Tá certo? Benção. Gente, nós estamos numa série de mensagens. Somos livres. Liberdade é a única lei. Nós estamos lendo o livro de Gálatas já há 2 meses. Né? Hoje será a 10ª mensagem. Já falamos muita coisa sobre firmeza na fé, sobre se posicionar, sobre não ceder, sobre não colocar um temperinho a mais no Evangelho. Falamos sobre a promessa que Jesus é a aliança. Falamos sobre nos braços do Pai ou na tutela da lei. O livro de Gálatas é um livro libertador. Então, não deixe para ler só no teu grupo pequeno ou só para a gente acompanhar aqui. Não, leia na sua casa todo o livro. É um livro maravilhoso que nos traz liberdade, que reflete para nós a beleza do Evangelho. Bom demais. Eu sei que o microfone está lindo. A galera do som aí, ó, top. Show de bola. Vamos juntos, então, para frente? Então, o título que eu trago para nós nesta manhã é: se somos livres, como devemos viver? A partir disso, vamos ler juntos. Mas antes da gente ler, eu queria que você entendesse que, mesmo apesar dessa liberdade que nós temos falado domingo após domingo, dessa liberdade redentora, dessa que veio a partir de Cristo, ainda muitas vezes nós nos encontramos presos. Presos porque nós buscamos de volta aquilo que um dia nos aprisionou. Jesus já nos libertou. E nós, por conta do pecado, por falta de nos mantermos firmes na fé, nós nos titubeamos ali, damos aquela vacilada, e a gente volta a buscar coisas da nossa antiga natureza. E por conta disso, por vezes nós ficamos amarrados e presos por essas correntes invisíveis que amordaçam a nossa fé, nos faz ficarmos como céticos, pessoas que não acreditam, pessoas incrédulas muitas vezes, pessoas que muitas vezes não respeitam a pessoa do Espírito Santo. Às vezes eu fico triste quando eu ouço falar: ah, presbiteriano é frio. Eu não sou frio, eu não sou. Pessoas falam: ah, presbiteriano não acredita no Espírito Santo. Eu acredito no Espírito Santo. Então a gente tem que parar com essas generalizações de Facebook, com essas conversas fiadas que o próprio Satanás tenta colocar no meio do povo de Deus para, de certa forma, nos influenciar. Presbiteriano é cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Nós temos que crer nisso e ter convicção. Porque presbiterianismo não é uma teologia, é um governo. É um modo de governo. Certo? Presbiterianismo é uma igreja que é governada por presbíteros. Simples assim. Um colegiado de homens que governam a igreja de modo conciliar. A nossa teologia é teologia reformada. Então o pessoal fala muita coisa, muita bobeira, e por vezes a gente vai acreditando nessas coisas que não é verdade. Não é verdade. Nós cremos no Espírito Santo. E sem dúvida, tudo isso vai limitando a nossa experiência com o amor de Deus. A gente vai acreditando. Eu lembro uma vez que na história, se eu não me engano, foi Juscelino Kubitschek que falou que a mentira, quando é dita muitas vezes, se torna verdade. E a gente começa a escutar essas coisas e a gente começa a acreditar mesmo que é verdade. Mas não é verdade. Então isso pode bloquear a nossa fé, pode bloquear a nossa crença, e a gente é escravizado novamente, buscando ficar debaixo de um quadrado sistemático, debaixo de limitações impostas por homens, por denominação e assim por diante. Nós não somos assim. Nós temos princípios e valores, mas quem nos guia é o Espírito Santo. O vento sopra aonde quer. Quem controla o vento? Somente o Pai. Não é verdade? A gente é levado conforme o vento do Espírito. Por isso que é tão crucial a gente refletir sobre esse tema de hoje. Se somos livres, como devemos viver? Buscar essa liberdade, como buscar essa firmeza que só é encontrada na graça e no amor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós clamamos nessa manhã pela Tua presença entre nós. Nós já sabemos que ela aqui está, mas nós pedimos que o Senhor abra ainda mais o nosso entendimento e os nossos corações, para que a Tua boa semente, a semente da palavra, possa cair na boa terra, Senhor. E nessa boa terra ela venha dar fruto. No nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor afasta de nós toda distração, tudo aquilo que pode nos atrapalhar de ouvir a Tua voz. Me coloco como instrumento agora e peço que o Senhor me use para a glória do Teu nome, é que eu oro. Amém. Amém. Ah, vamos ler então. Portanto, então veja que já é um capítulo conclusivo. Começou com portanto, ele já está. Tudo que a gente leu lá atrás, portanto, permaneçam firmes. Então ele já começa já colocando um modo, permanecer, mas de que jeito? Certo? Firmes. Eu lembro de um hino, firme nas promessas do Senhor Jesus. Ah, cadê os velhos de igreja aí? Cadê o Alfredo? Ajuda aí, Fred. Cantarei louvores a meu Criador. E aí vai, né? Firme, firme, chamar o Moacir. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aí, eu sou velho de igreja, gente. Firmes, firmeza. Aliás, o próprio Cristo vai falar que nós temos que estar como a nossa firmeza sobre a rocha, né? Não firmes como uma casa na areia. Tem tudo a ver, é a mesma teologia. Paulo já começa firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Então, o nosso problema é quando nós nos submetemos a voltar para o Egito, a voltar para a lei, a querer fazer coisas que já não nos compete mais, mas a nossa carne está, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, então tá bom, eu vou. E se escraviza. É como pegar uma algema, colocar no braço, trancar e jogar a chave, igual o Mr. Bean, né? Joga a chave dentro lá, hein? Tranca e joga a chave dentro da gaveta. Só Jesus para libertar de novo, está entendendo? Nós não temos a capacidade de nos libertar. Ah, pastor, mas mesmo depois da regeneração? Sim. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus pode te libertar, você se converteu, mas você que quis voltar a olhar para o Egito. Você que quis deliberadamente ir lá. E sabe o que a Bíblia ensina? Que quando você busca esse tipo de coisa, algo pior pode acontecer. Que era melhor você estar no tempo da ignorância do que você voltar para trás. Porque o espírito que Deus nos dá é de ousadia e não de covardia. Uma coisa é ser liberto por Jesus, outra coisa é eu buscá-lo todos os dias. Não vai achando não que a sua vida não precisa de santificação. Não vai achando não que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa orar, jejuar. Jejuar, pastor, o que, que é isso? Jejuar. Fortalecer o espírito. Estar revestido do poder. Nossa, presbiteriano falando essas coisas? Sim! Porque é bíblico. Jesus falou no final lá de Marcos, em Mateus também, para a gente orar, para curar, para libertar, para expulsar os demônios, porque os sinais seguiriam aqueles que creem. E é assim que funciona. Nós não podemos parar no meio do caminho. Ide e fazei discípulos, aí ele fala tudo isso no final. Mas a nossa incredulidade, as nossas amarras, nos impedem de concluir a missão, aliás, até de começar a missão. Então tem muita gente com o seu dom amarrado, parado, estagnado, porque justamente está preso em alguma coisa. Incredulidade, falta de acreditar na provisão de Deus, falta de se colocar. Antigamente tinha uma palavra que os penteca usam muito, né? A brecha, a gente dá brecha para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. Por que brecha? Porque quando Neemias estava construindo os muros, o texto fala que ele ia tapando todos os buracos. Então, quer dizer, não estava deixando espaço para o inimigo entrar. Então, isso virou um jargão. Mas pode ser usado para você entender. Não deixa brecha para o inimigo trabalhar na sua vida. E é sobre isso que Paulo fala sobre firmeza da nossa liberdade. Ok? A não se submeter a voltar para a escravidão. Prestem atenção, Paulo enfatiza, eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Quer dizer, ele já está sendo claro mais uma vez, olha, por que vocês vão deixar, por que vocês vão se submeter a isso novamente? Vocês estão zombando de Jesus, vocês estão tirando sarro do sacrifício de Cristo na cruz. Por que vocês estão querendo voltar para trás? Ah, mas é só um sábado. Não, Jesus é o Senhor do sábado. Ele é maior que o sábado. Ele é o Shabá. Não tem que guardar sábado. Não tem que guardar nada. Temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra Ele. Então, veja, é muito sutil a gente ser engodado por essas conversas. Jesus, basta. Ele é a nossa liberdade. Ele nos libertou. Eu não posso trazer um outro tipo de performance humana ou algum tipo de obra para a salvação. Eu estou. Isso é totalmente incompatível com a mensagem do Evangelho. É tirar sarro da cruz. Você, entre aspas, está dizendo, Jesus, você para mim é um cone. Eu prefiro seguir o meu caminho, a minha performance vai me levar ao céu. Tem gente que acredita nisso. Infelizmente, volto a dizer, então veja como Paulo está enfatizando o tempo todo, e ele está falando para crentes, ok? Está falando para gente cristão, está falando para nós, para mim, para você. Todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Ah, é só o sábado, cumpra toda a lei então. Agora vem a outra pergunta. Alguém é capaz de cumprir toda a lei? Impossível. Só Cristo cumpriu. E por isso que nós temos que estar nele, porque ele obedeceu no nosso lugar, ele cumpriu a lei no nosso lugar. Essa é a verdade bíblica. Se eu começo com essas conversas fiadas, eu estou jogando Jesus para escanteio. Jesus, ele é o maior intérprete da lei. Ele é a profecia e ele é aquele que cumpre a profecia. Ele é o mensageiro e a mensagem. E ele é aquele, é o maior exegeta das escrituras. E ele falou, olha, um novo mandamento vos dou. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou os 10 mandamentos agora, ele resumiu nisso. Não significa que jogamos fora os 10 mandamentos. Não. Amarás ao Senhor teu Deus envolve os 4 primeiros mandamentos e os outros ao teu próximo como a ti mesmo, é só você olhar. Então percebe que Jesus, ele ressignifica tudo. Eu sou a nova aliança, por que eu vou ficar buscando coisas da antiga aliança? Percebe? Não faz sentido, mas existem pessoas ainda hoje que acreditam nisso, infelizmente. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Ó, vocês agora foram jogados para escanteio. Você quer viver assim? Tchau. Próximo, Jesus está lá. Você quer viver assim? Próximo. É muito sério a gente não prestar atenção no que a gente lê. E a maneira como a gente vive diz tudo sobre como a gente crê e a forma como a gente crê. A maior evidência da nossa teologia é a nossa praxis. Se temos uma praxis quadrada, deformada, não tenha dúvida que a nossa mente e o nosso coração está distorcido. O externo só revela como está lá dentro. O externo só revela como está o interior. E isso é sério. E não precisa ser um pastor revelar isso. Se for um psicólogo, se for um coach, se for um psiquiatra, ele vai falar isso. A casa está bagunçada, vai ser fácil de ver. O externo revela o interno. Então, Paulo está argumentando que aqueles que adotam essa abordagem estão se afastando da graça de Deus. É uma escolha. E da mensagem do Evangelho. Então, vamos seguindo. Mas nós vivemos pelo Espírito. Olha aí. Olha aí o Espírito. Nós vivemos pelo Espírito. Isso é sério. A igreja vive pelo Espírito. E nesse contexto, mais ainda, Paulo está falando, nós não vivemos por aquilo que nós podemos fazer ou ainda oferecer a Deus e ao próximo. Não. Nós vivemos na confiança da obra redentora de Cristo na cruz. Então nós andamos nesse desdobramento do Evangelho, pelo Espírito. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. Percebe? Percebe? Não tem nenhuma importância em Jesus, se você está vivendo pela graça, você guardar o sábado, você ser circuncidado, você fazer qualquer outra coisa por performance, sal grosso, campanha de oração. Orar é bom, mas não que a campanha vai manipular Deus em algum aspecto, entende? Então isso é muito sutil, porque também não é a contramão de orar. Orar é importante, podemos orar toda semana. Inclusive estamos até pensando em fazer isso de quinta-feira, né? A gente deixar a igreja aberta aqui das 5 às 7, e eu vou estar aqui, enfim, a gente está pensando assim, sem muita coisa, mas você sai do teu trabalho, você vem para cá e ora e vai embora, simples assim. A gente tem um tempo aqui, violãozinho, estamos pensando nessa forma, estamos orando sobre, mas é sobre andar no Espírito, e o que importa é isso. Não há benefício da gente cumprir rituais por rituais. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então, no final das contas, quando eu amo ao Senhor, meu Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, então eu expresso esse amor como uma resposta à salvação encontrada. Isso é andar no Espírito. Esse amor que é expressado, essa fé que se expressa em amor, é andar no Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estavam indo bem, é aqui Paulo começa já a questionar, vocês estavam indo bem, quem os impediu de seguir a verdade? Então Paulo para um momento e começa a questionar, gente, o que aconteceu? Vocês começaram bem, vocês ouviram o evangelho, vocês estavam indo, estavam caminhando, tudo estava muito legal, mas o que aconteceu? O que aconteceu que os impediu de ouvir a verdade? É um questionamento para nós. Se você está com o seu coração frio, se você não está conseguindo ler, orar, buscar a Deus, eu te pergunto também, o que aconteceu? O que está acontecendo com a tua vida, com a tua caminhada? Não é normal um cristão não orar. Não é comum um cristão não ler a Bíblia. Não é comum. É como o ar que respiramos. É como a comida que nos alimenta todos os dias. Você faz coisas até mais simples todos os dias, como escovar o dente, tomar um banho. Agora, você não ora? Você não lê a Bíblia? Questione-se. Quem você é em Jesus? O que Jesus é para você? Um amuleto? Jesus é o quê? Uma espécie de guru? Um cara pelo qual a gente pede, igual a Xuxa, o cara lá de cima, tudo que eu pedi, o cara lá de cima vai me dar? Isso é a teologia da Xuxa. Isso não serve para nós. Nós temos um rei que reina, que está no trono, que deixou a regra para nós, para como a gente deve viver, segui-lo, adorá-lo, bendizê-lo, e façamos então a sua obra, a sua missão, até que um dia ele venha para nos buscar. Mas a gente vem no automático. Pum, bate o cartão, amém, nome do Pai, do Filho. Para. A nossa fé é viva, é uma consciência que se conecta com o sacrifício de Jesus, com a ressurreição. É uma essência que foi transformada. Não tem como voltar para trás. Precisamos desse alerta, e Paulo está dando esse alerta. É um alerta. É um alerta. A luz vermelha ligou. Quem os impediu? Quem? Ah, certamente não foi Deus. Não foi Deus. Tem muita gente que na sua vida cristã ainda tem a ousadia e a covardia de falar: então, Deus está dando muita pressão. Deus nada, mano. Deus nada, meu irmão. Não é Deus, não. É você que está escolhendo esse caminho. É você que está deixando Deus de lado na sua caminhada. É você que coloca todas as outras coisas em primeiro lugar e Deus sempre é o último. Você está abrindo brecha. Você está deixando espaço para o inimigo trabalhar na tua mente, no teu coração. Isso é um alerta. Não foi Deus quem os levou a pensar assim. Esses dias eu até coloquei no grupo da igreja: o pensamento nos conduz a quê? Ao sentimento. E o sentimento nos conduz à ação, que tem como consequência um resultado. Por isso Paulo vai dizer muito bem, claro e bom tom, para a gente levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Se o teu pensamento, a tua vida está conectada com o Senhor todos os dias, a todo momento, o seu resultado vai ser bom. Se você tiver ação, claro. Pensamento, sentimento, ação, resultado. A tua espiritualidade depende da tua ação, que vem de como você está, que tem a ver com como você pensa. E eu até falei, não tem problema falar, por exemplo, o meu peso é o meu resultado. Resultado de deixar minha saúde para depois. De por anos comer errado, então o reflexo está no meu peso. Agora eu tenho que correr atrás, e correr mesmo, né? E estou correndo. Então a gente tem que parar de se fazer de vítima. Porque o vitimismo só traz, sabe uma coisa? A única coisa que o vitimista consegue trazer para si é a atenção, mais nada. Ele não consegue o afeto que ele quer. Ele acha que ele vai ter o afeto por ser... Ai, tadinho de mim. Você só vai conseguir no máximo a atenção. Alguém vai te dar atenção. Mas o afeto que você precisa está em Deus. A aceitação que você precisa está em Jesus. A aprovação que você procura pela performance, você vai encontrar em Deus. Então pare, é isso que Paulo está dizendo, pare. A gente quer voltar para trás, mas Deus está falando: siga, confie em mim. Eu já libertei vocês. Então quem está atrapalhando, ou o que está atrapalhando a nossa fé? Ah, e o versículo 9, um pouco de fermento espalha toda a massa, no sentido de que? Como a gente falou um tempo atrás, pegando o contexto, okay? O temperinho, o fermento, estraga o evangelho. Não precisamos de mais nada a não ser do evangelho puro e simples. Você quer estragar o evangelho? Você botar uma pitadinha ali de coisa estranha ali, de conversa fiada. Você estraga toda a obra de Deus. Então olha o que Paulo vai dizer agora. Eu confio, certeza, confiança, de que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Também não é na força do teu braço que você vai conseguir evitar os falsos ensinos. Senão as igrejas evangélicas por aí estavam vazias. A única maneira de você ser guardado dos falsos ensinos é ser guiado pelo Espírito. E Paulo já falou, a gente acabou de ler. Discernimento. Isso é andar no Espírito. Um fruto de você andar no Espírito é o discernimento. Senão a gente é levado por vento de doutrinas, a gente vai acreditando em tudo. E aí a gente continua preso, amarrado, a gente vai se prendendo, a gente vai acreditando em tudo, nas promessas, nos profetas falsos e assim por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo diante dessas influências negativas, de ensinamentos falsos, nós precisamos acreditar que Deus é capaz de nos proteger. Proteger a igreja, proteger a tua casa, proteger a tua mente. Se você recua, o diabo, ele vence, é tudo o que ele quer. Não há espaço para recuar. Não há espaço para recuar. Nós avançamos e nós avançaremos. Por vezes, diante de um dilema, diante de uma luta, você venceu no espírito, toma cuidado, porque Satanás vai fazer de tudo para botar algo na sua cabeça para você recuar. Não recue, porque você não é na tua força, é na força do espírito. Ele vai querer jogar incredulidade na sua mente. Ah, esse negócio não vai dar certo, não. Você fechou um negócio legal, aí você já começa a jogar coisas. Ah, mas o próximo vai dar ruim. Ah, mas o próximo. Então aí você começa a recuar, e é tudo que ele quer. Não se engane, nós vivemos e nós somos um ser integral. Por que você acha que os empresários hoje, o pessoal da alta performance, os coaches, a galera toda aí está estudando espiritualidade, está dando espaço para pastores, enfim, para palestrantes que creem em espiritualidade palestrar? Por quê? Porque eles estão fazendo de forma didática o corpo, alma e espírito. Ainda que eu creia de forma integral, mas por didática a gente separa, quem cuida da nossa psique? Um psicólogo. Da nossa mente, o psiquiatra, enfim, certo? Da nossa alma, as emoções, certo? Do corpo, quem cuida? A medicina, os médicos, nutricionistas, educadores físicos, não é assim? E da espiritualidade? Então houve uma lacuna e o pessoal começou a perceber, opa! E começaram a dar espaço, ainda que para uma espiritualidade um pouco agnóstica, distorcida, existe um ser, uma energia e tal, mas estão dando um espaço, porque percebendo que o ser humano é corpo, alma e espírito. Consegue ver? Então, assim, nós temos que confiar e nos colocarmos debaixo de Deus, andar pelo Espírito. Se você andar pelo Espírito, sua vida, teu trabalho, tudo vai fluir perfeitamente. Teremos, sim, por conta do pecado, às vezes a gente dá uma derrapada aqui e ali, mas é um incidente. O crente não peca porque quer o tempo todo. É um escorregão. Volta para trás, se arrepende e continua. Então, o que eu estava dizendo é, não recue, avance, não tenha medo. Se Cristo está em você, maior é o que está em você do que aquele que está lá fora. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como alguns dizem que eu continuo a ser perseguido? Como dizer, né, que eu sou perseguido? Então, quer dizer, Paulo está falando, se eu estou pregando a circuncisão, por que vocês estão me perseguindo? Vocês estão me perseguindo, na verdade, porque eu estou pregando o evangelho. Então, também é outra coisa que a gente tem que perceber. Em 2023 para cá, quando a gente fez a transição pastoral, a gente começou a mudar um pouco a igreja, buscar a direção de Deus, a gente mudou um pouco a liturgia, porque, gente, a gente foi orando e percebendo que alguns ajustes precisavam ser feitos. E a gente hoje vê a igreja cantando, é lindo ver a gente dando as mãos, cantando, louvando, a gente buscando mais a Deus, mais grupos pequenos, discipulado, né, trabalho com os empresários, o teens agora, mais forte, os kids, os homens, o ano passado, fizemos o Na Lata, fizemos o Para Elas com as Mulheres. Muita coisa boa a gente fez nesse âmbito espiritual, estrutural, também o prédio, nós melhoramos. Nós fizemos muita coisa boa. E você acha que o inimigo está feliz? Não está, não. Não está, não. E a gente precisa buscar Deus, andar no Espírito, se revestir do Senhor, porque Ele vem bramando como um leão, mas Ele não é o leão. O Senhor Jesus é o leão de Judá. Até nisso ele é fraco, ele tem que copiar. Fake. O diabo é fake do começo ao fim. Até em Apocalipse ele quer criar lá a trindade satânica, lá o dragão, o anticristo e o falso profeta. Não tem criatividade. Ele é fraco, ele é derrotado. Então, quando a gente olha para Jesus e a gente está firme em Jesus, a gente não recua, a gente avança. Mas você precisa estar firme, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa estar com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai falar o seguinte: então, eu estou pregando o Evangelho, e é por isso que ele está sendo perseguido. E é por isso que nós seremos perseguidos. Se a gente pregar o Evangelho, nós seremos perseguidos. Sim. Sim. Na escola, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, nós seremos perseguidos. Porque o mundo nos odeia. O diabo não consegue olhar no rosto de um justo, ele não consegue. Ele nos odeia. Por isso que nós precisamos estar no Espírito, andar no Espírito e estar com Jesus. Se eu não pregasse a salvação, então olha o que Paulo está dizendo, se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, então não tem outro meio, é a cruz, ninguém se ofenderia. Você quer ofender a pessoa, você pregar a cruz. Agora tem muitos aí que você é lindo, você é cheiroso, você é o centro de Deus. Os caras estão falando que o que a carne das pessoas querem ouvir. Vai encher os auditórios, óbvio. Está falando que você é bonito, que você é bom, que você é o cara, que você é bonita, que você é aquilo, que você é empoderada, que você, nossa, você vai, e vai que vai. E isso te inflama e te engana. Agora, o evangelho é muito pelo contrário. Você é pequeno, você é um pecador, você precisa da graça, você é pobre, cego, nu. E o evangelho nos coloca no nosso lugar. E aí a gente começa, opa, nossa, é um choque de realidade. O evangelho é um choque de realidade. E é só por ele que nós somos transformados. E é por isso que Paulo foi perseguido, de perseguidor a perseguido. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Paulo chega junto, né? Fala, meu, esses caras aí que ficam aí com 9 horas, aí, por que então? Vai ser eunuco aí. Vai ser eunuco, deixa meu povo em paz. É isso que Paulo está falando. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Nós fomos chamados para viver em liberdade. Liberdade é a capacidade de dizer não ao pecado e não ser escravo dele. O mundo acha que é livre, acha. Mas é escravo da pornografia, é escravo de mulheres, é escravo de tudo aquilo que não presta, é escravo do dinheiro, é escravo, meu, de projetos falidos, é escravo de tudo aquilo que o próprio diabo distorceu. De noitadas e assim por diante. Então o diabo, ele pega tudo aquilo que é bom, distorce e oferece falando que é liberdade. É um fanfarrão. É fake. O diabo não cria nada, ele distorce tudo. Ele distorce a música, ele distorce a comida, ele distorce a família, ele distorce a nossa mente, ele distorce tudo. A igreja, ele distorce tudo. Observa para você ver. Só que se a gente não estiver firme, a gente cai no engodo. A gente cai na conversinha furada. E eu sempre falo, às vezes nós sofremos no casamento, como amigos, como patrão, empregados, como gente de igreja. Sabe por quê? Porque no fundo, e sempre será o pecado. O pecado que arrebenta com a nossa vida. E nós precisamos levar o pecado a sério. O pecado nos destrói. Toda essa religiosidade faz a gente se orgulhar daquilo que a gente faz. A religiosidade faz você se orgulhar daquilo que você pode fazer. Mas o evangelho nos faz nos orgulhar por aquilo que Cristo fez. O evangelho nos faz orgulhar daquilo que Cristo fez. Aliás, essa frase é do saudoso Tim Keller. Então hoje eu vejo muitos, Muitos se escravizando ao dinheiro, se sentindo inseguros, porque o dinheiro traz segurança. Mentira, não traz. Porque no fundo você tem medo de não ter. E, em outras palavras, você está deixando a provisão de Deus de lado. Você não está confiando que Deus é um Deus provedor. Então você acha que o dinheiro te traz segurança? Não traz. Nem um pouco. E isso tem a ver com o medo. E o medo é a incredulidade daquilo que Cristo venceu na cruz. Cadê o medo? Se a morte foi vencida, crente não tem medo. Se nós cremos no Deus ressurreto, no Cristo crucificado, o amor lança fora o medo. Então vai vendo, percebe como a gente vai sendo enganado? Então muitos são escravizados pela carência, pelo afeto. Eu sou livre, mas eu vou me aventurar ali numa paixonite? Ninguém vai estar sabendo. Ah, é só um rolê. Você vai acabar com a sua vida, com a tua história. E é isso que o diabo quer. E ele não tem pressa. Ele não tem pressa, ele vai ali, ó. Conta gota. Você vacilou, ele te abraça. Nós precisamos andar no Espírito. E outra coisa, se você é livre, mas se prostitui emocionalmente, você está se submetendo a viver um relacionamento abusivo. Isso é uma prostituição mental. Você não depende do outro para viver, nem do cônjuge para viver, você depende de Cristo para viver. Você está com o cônjuge por aliança. Então a gente tem que parar com isso. Por isso que o diabo lança, então, uma... Opa, pum, é aqui que eu vou entrar. E uma coisa também não tem nada a ver com o outro, mas é aqui que eu vou entrar. Então, o homem sempre foi aquele que tem o dinheiro, sempre foi aquele que proveu em casa. Então, ao século XXI, Satanás... Ah, então vou falar que as mulheres são pequenas. Aqui é uma brecha para eu entrar. Você é mulher, você é fraca. Você precisa se empoderar. Você precisa ter o seu dinheiro. Você precisa ser mais que o teu homem. Aí a mulher começa a ter raiva do homem, começa a ter raiva da família, não quer ter filho, quer ser mais que o homem, odeia tudo. E aí chega nessa desgraça aí chamada feminismo, do capeta isso aí. Bem alto som para vocês ouvirem. E o machismo também, do Satanás. Porque o homem não é mais que a mulher. E a mulher não é mais que o homem. E mais que os dois é Cristo na família, no casal. Conversa fiada e a gente vai querendo se escravizar. A gente vai bebendo dessas fontes ruins e amargas. Cristo tem que ser o centro. Não é nenhum e nem o outro. E nem mamon também, e nem o dinheiro. E nem o conhecimento. Porque qual que era a idolatria da época? O gnosticismo, ou seja, quem estava no centro era o conhecimento. Ó, vocês vão ser salvos porque vocês conhecem muito. O saber. Idolatria. Então, tudo aquilo que a gente coloca no centro vai te derrubar. Porque se você quebra princípios bíblicos, o princípio te quebra. Nós precisamos andar no Espírito, no Espírito. Se você é livre, mas consome uma pornografia ali, você é escravo, você está defraudando a imago Dei do teu próximo. Entende? Fuja disso. No nome de Jesus. Vaza. Cilada. Corre. Vai se tratar. Busca Jesus. Isso é diabólico. E digo mais. Homem, vira homem. Vira homem. Homem precisa ser homem. Vira homem. Seja homem. Seja de Jesus. Busque a cruz. Se ajoelhe, fala em nome de Jesus, Pai, me liberta dessa desgraça. Desse inferno, me liberta disso. E nós precisamos ser sérios diante de Deus. Não, eu quero mudar de vida, Pai, me muda, me transforma. Porque aí vai para o casamento, arrebenta a família, arrebenta os amigos, arrebenta com tudo. E a nossa visão distorcida das coisas, que é o próprio Satanás que coloca, faz a gente idolatrar aquilo. Idolatrar o dinheiro é sujo. Não, não é sujo, não. Quem que falou que é sujo? O dinheiro é uma bênção. O amor ao dinheiro é a desgraça. O amor ao dinheiro. Se não tem dinheiro, a gente não manda missionário. O Esdras está aí. Se não tem dinheiro, a gente não planta igreja, não faz prédio, não faz hospital. Não é verdade? E o diabo fica lançando isso na cabeça dos crentes para os crentes não contribuir. Ah, o dinheiro é sujo. Não, gente, vai atrás de riqueza, sim. Mas não adore o dinheiro. Tenha planos. Busque, trabalhe. Abra leque, se conecte com pessoas, network, cresce, vai para o digital, expanda. O dinheiro é bênção. Ele é um péssimo patrão, mas é um ótimo servo. Então o problema é essas distorções, essas coisas que o inimigo coloca diante de nós. Vamos seguir. Pois toda lei deve ser resumida neste único mandamento, como eu falei lá no início, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus resumiu tudo isso. Paulo traz isso de volta. Paulo, ó, perceba uma coisa. A teologia de Cristo no Mateus, Marcos, Lucas e João, nos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, e João. A teologia de Cristo é sobre o reino de Deus. Pode olhar. O reino de Deus é semelhante a... O reino dos céus é como um grão de mostarda, é um grande banquete. Certo? Mas a teologia de Paulo é sobre Jesus. Paulo fala de Jesus o tempo todo. E nós precisamos perceber isso nos evangelhos. Então, isso foi Jesus que falou. E Paulo replicou, ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas, a vírgula aí, conjunção adversativa, mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado. Cuidado com a fofoca. Cuidado com o famatório, com o falatório. Cuidado com a difamação. Cuidado com apontar o dedo. Cuidado. Nós não fomos chamados para isso. Cuidado. Nós somos chamados para amar o próximo, para levantar o próximo, para impulsionar o próximo, para falar, vai, cara, vai na força, vai no nome de Jesus. Cara, que dom lindo que você tem. Vai para cima. Léo, você tem um dom talentosíssimo com as crianças, continua. É assim que a gente tem que fazer. Diegão, vai para cima. Você é um ótimo treinador, você está investindo na vida dos meninos, continua. Beto, você é um ótimo servo, continua, Beto, vai para cima, Deus é contigo, velho. É assim que a gente tem que ser. Entende, irmãos? A gente coloca um ou outro para cima e é no amor. Essa tem que ser a nossa postura. Por que que você vê que os times de futebol, futebol americano, os caras estão todos unidos ali e nem tem evangelho, a gente nem está espiritualizando. Mas é uma união tão forte que os caras se abraçam e ah, vão para cima. Entende? É um negócio que contagia. É gostoso de ver. É muito massa ver. Aliás, fica um filme legal para vocês assistirem, chama Virando o Jogo, com Keanu Reeves. É meio comédia, assim, mas é bem legal, é antigo. Só que ele junta uns caras lá, todo estranho lá, uns gordos, uns chineses, uns presidiários. E ele forma um time de futebol americano e eles ganham o jogo lá. O único que é jogador mesmo, que é o quarterback, é o Keanu Reeves. Mas, apesar dessa liberdade redentora, o pecado nos sufoca. Sufoca a nossa fé. E a nossa liberdade. Porque nós somos constantemente confrontados com essa realidade, mesmo, né, constantemente ouvindo o evangelho, domingo após domingo, e assim por diante. O pecado, ele nos atrapalha. É como se a gente tivesse, imagine-se por um momento, diante de uma porta aberta. Igual Matrix, assim. Aquela porta está aberta, mas você não consegue ir. O pecado faz isso com a gente. A porta está lá, eu estou vendo, eu já sou regenerado, entende? Mas eu não consigo ir. O pecado, segura o freio de mão, chumba meu pé no chão. Eu não consigo. E é só Jesus para libertar. E é só Jesus para nos ir lá e tirar as amarras. Vai. É só o Espírito Santo, é só andando na cruz. E é desse jeito, essas amarras, esse desejo insaciável por apego às coisas, por amor ao dinheiro, pela busca de aprovação alheia, a escravidão do narcisismo. Meu Deus, se eu falar de narcisismo aqui, não acaba a mensagem hoje. E assim por diante. A gente vive num mundo assim, totalmente narcísico. A gente tem que se mostrar, e não só mostrar, tem que mostrar que tem, e tira selfie. E o importante não é só ter, eu tenho que ter mais que o outro. Ah, se o branco tem um carro legal, tem um Creta, é Creta, né? Tem um Creta, não, eu tenho que ter um acima. Não, vou pegar o Samuel, que o Samuel é mais chique. Tem uma Ranger. Aí ele vem com a Ram do pai dele. Uau! Meu Deus, não, eu tenho que ter uma maior. Eu tenho que ter uma maior. Então veja, é assim que o inimigo faz com a gente. Não basta eu ter, eu tenho que ter mais que o outro. E deixa eu te dizer uma coisa, ninguém tem inveja do Bill Gates, do Elon Musk. A gente tem inveja e a gente tem raiva de quem está perto. Porque é isso que o inimigo quer fazer com a gente. Ué, eu posso perguntar aqui, alguém tem inveja do Bill Gates? Ninguém vai levantar a mão. A gente sempre se compara com quem está perto. Porque só faz sentido para a nossa cabeça se comparar com aquele com quem eu converso. Para pensar. É assim. Porque você quer falar para o outro que você está melhor. E aí, meu, como é que você está? Oh, estou voando, mano. Já começa, já estufa o peito, igual galo cedo. Não, veja bem, os negócios estão voando. E tal, e vai. Mas isso é orgulho. Isso não tem nada de Deus. Isso é o que o diabo quer. Então toma cuidado, precisamos andar no Espírito. Em Cristo encontramos verdadeira liberdade. Só em Cristo, em nenhum outro lugar. Que transcende as amarras do pecado e nos capacita, no Espírito aí, a viver de acordo com a vontade do Pai. Só em Cristo há liberdade, em mais ninguém. E Ele é o que nos capacita. Se você não andar no Espírito, se você não tiver Cristo, não será livre. É uma ilusão de liberdade. Você pode fumar quanta maconha você quiser, que você não vai ser livre, nem na sua mente, nem em Maresias, nem lá em Trindade. Você pode ir, esquece, esses caras estão iludidos. Não, Maresia, tá nada, são escravos. A gente tem que orar para essas pessoas, eles acham que isso é liberdade. E é terrível, gente, isso não é bom. É triste demais, e aqui a gente vê o quê? A redenção, Cristo nos libertou desse jugo do pecado. Seu sacrifício é a expressão máxima do seu amor por nós. Mas vamos lá, mas na prática, como fortalecer essa liberdade em Cristo? A pergunta que eu fiz no início. Como? Deixa aí para a gente pensar. Vamos juntos? Como? A nossa liberdade é fortalecida, ó, quando você tem uma relação íntima com Jesus. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora de contigo andar. Percebe a diferença? E deixa eu te dizer uma coisa, hein? E no início, a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro e se desviava do mal. Ele já era tudo isso e ele só ouvia. Então presta atenção em como está a tua vida, em como está o teu coração. Uma outra para nós. A nossa liberdade é fortalecida quando você reconhece e confronta. Isso aqui é importante, gente. Tira foto aí, tira selfie, faz de tudo aí. Nota isso. Quando você reconhece e confronta as áreas da sua vida onde o pecado te prende. Você precisa dar nome ao teu pecado, você precisa dar nome àquilo que está errado e buscar a Deus, ó. Esteja disposto a confessar os seus pecados. Pecado perdoado é pecado confessado e arrependido. Certo? A Bíblia vai falar assim, se confessarmos os nossos pecados, mas tem o se antes. O se, o que é o se? Uma condição, certo? Eu tenho que fazer a minha parte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então você tem que estar disposto a fazer aquele raio-x da sua vida, como? Na Bíblia, na palavra, na oração, no jejum, e a partir de então confessar o teu pecado. E a Bíblia fala isso em Tiago: confessai o pecado uns aos outros para que sejam curados. Nós precisamos pôr para fora. Pensa nisso. Uma terceira via aí, ó. Então, a nossa liberdade aí, ó. Quando você manifesta o amor e serviço ao próximo. Como a gente viu lá, a fé é a expressão do amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A firmeza na fé, presta atenção no que eu vou dizer. A firmeza na fé vai mostrar as tuas obras, os teus frutos. Se você não consegue fazer o bem, se você não consegue orar por alguém, se você não consegue estender a mão, se você não consegue falar que o outro é bom, se você não consegue abraçar, se você não consegue, sabe, os teus frutos externar, alguma coisa está errada na tua firmeza, na tua liberdade com Jesus. Ela produz em nós frutos, a expressão da fé. Olha o que Lutero vai dizer e a gente está encerrando. O evangelho não é uma religião. Não é religião. Mas a liberdade de religião. Não uma teoria de boas obras. Mas prática, praxis das boas obras. Não é uma piedade, mas paz. A alegria e a liberdade do coração que Cristo comprou para nós. Então tudo se reflete, essa liberdade necessariamente se reflete nos frutos. Então cultive essa relação de intimidade com o Pai. Vamos orar, banda, vem para cá, vamos que vamos. Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus.